Direitos Humanos. Teoria geral dos direitos humanos. Conceito. Os direitos humanos formam um conjunto de normas jurídicas nacionais e internacionais que buscam assegurar um patamar mínimo de dignidade para todo e qualquer ser humano. No âmbito internacional, são normas de direitos humanos: A. Tratados internacionais. B. Costumes. C. Princípios gerais do direito internacional. No âmbito nacional, nós temos a Constituição, leis específicas, atos normativos secundários, que são os decretos executivos. Características: historicidade, universalidade, irrenuncialidade, inalienalidade, imprescritibilidade. Temos na primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. Na primeira dimensão, liberdade, que são os direitos civis e políticos, Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, Estado absolutista liberal, liberdade de expressão. Na segunda dimensão, a igualdade. Temos os direitos sociais, culturais e econômicos, Revolução Mexicana, Constituição de Weimar em 1919, na Alemanha, e Estado liberal social e educação. Na terceira dimensão, a fraternidade, temos direitos coletivos e difusos, a Segunda Guerra Mundial, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, Estado Social Constitucional e Meio Ambiente. As dimensões. Atualmente, já se protegem direitos humanos de quarta e quinta dimensão, paz mundial. Precedentes históricos. Direito humanitário, que são as normas de proteção humana em períodos de guerra. A Liga das Nações, organismo internacional para a promoção da paz entre as nações. E a OIT, órgão internacional que promove o respeito e dignidade do trabalho. Sistemas de proteção. Global, a ONU, e regional, o Sistema Europeu de Direitos Humanos, Organização dos Estados Americanos, a OEA, e a Organização da Unidade Africana, a OUA. A incorporação. Incorporação dos tratados. Fases: A. Negociação. B. Assinatura. C. Mensagem ao Congresso. D. Aprovação mediante decreto legislativo. E. Ratificação. E a F. Promulgação mediante decreto presidencial. Na incorporação, temos os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados na forma do artigo 60 da Constituição, equivalem às emendas constitucionais, posição hierárquica constitucional. Ainda na incorporação, tratados sobre direitos humanos aprovados com base no rito tradicional terá estatura supralegal, isto é, estará abaixo da Constituição, mas acima das leis. Sistema de proteção. A ONU, Organização das Nações Unidas, é a responsável pela coordenação do sistema global ou universal de direitos humanos. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, é a responsável pela coordenação do sistema regional americano. Sistema Global, ONU. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. O Sistema Internacional, a OEA. Os Estados americanos adotaram uma série de instrumentos internacionais que se converteram na base de um sistema regional de promoção e proteção de direitos humanos, conhecido como Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O Sistema Interamericano. Através da OEA, foram criados dois órgãos destinados a velar por sua observância: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Americana. Sua função é promover a observância e a defesa dos direitos humanos e servir como órgão consultivo da Organização dos Estados Americanos nesta matéria. E a Corte Interamericana, órgão judicial autônomo que tem sede em São José da Costa Rica, cujo propósito é aplicar e interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados de direitos humanos. A Corte Interamericana. De acordo com a Convenção, só os Estados, partes e a Comissão têm o direito de submeter um caso à decisão da Corte. Sentenças. As sentenças da Corte são insuscetíveis de apelação, possuindo caráter definitivo, inapelável e vinculante. Afirmação histórica dos direitos humanos. A história. Ao longo da história, a noção de dignidade da pessoa humana e seus direitos correlatos deve-se em grande parte à dor física e ao sofrimento moral da humanidade. limitação do poder. A consciência histórica dos direitos humanos somente aconteceu após extenso trabalho preparatório centralizado na limitação do poder político. Dignidade da pessoa humana. A validade dos direitos humanos independe de positivação em constituições, leis, tratados internacionais, justamente pela exigência de respeito à dignidade da pessoa humana, que se impõe a todos os poderes constituídos, oficiais ou não. Do reconhecimento, os direitos humanos surgem como um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências de dignidade, liberdade, igualdade humanas, que devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos nos planos nacional e internacional. As referências históricas. Apesar de algumas referências em períodos anteriores à evolução histórica dos direitos humanos principia na Baixa Idade Média, com as primeiras instituições que buscavam a limitação do poder político. Referências históricas. A Magna Carta de 1215 na Inglaterra elenca prerrogativas garantidas a todos os súditos. Referido reconhecimento de direitos importa clara limitação do poder, com a definição de garantias específicas em caso de violação dos mesmos. Habeas corpus. Durante o reinado de Stuart, o parlamento inglês, na tentativa de limitar o poder real, especialmente o poder de prender os opositores políticos sem submetê-los ao processo criminal regular, editou a lei de habeas corpus de 1679. Bill of Rights. Na Inglaterra, de 1689, foi promulgada a Declaração de Direitos Bill of Rights, que institucionalizou a divisão dos poderes, ou seja, uma forma de organização do Estado cuja função, em última análise, é proteger os direitos fundamentais da pessoa humana. Declaração da Virgínia. A Declaração da Virgínia de 1776 constitui o registro de nascimento dos direitos humanos na história. Declaração de Direitos. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 confirma a ideia de liberdade e igualdade dos seres humanos e reconhece a fraternidade, ou seja, a exigência de uma organização solidária da vida em comum. Declaração de Direitos. Os direitos declarados em 1789 presumem preexistência. Esses direitos derivam da natureza humana, são naturais, são direitos abstratos do homem e não apenas de franceses, de ingleses, etc. Características. São direitos imprescritíveis, não se perdem com o passar do tempo, pois se prendem à natureza imutável do ser humano. São inalienáveis, pois ninguém pode abrir mão da própria natureza. São individuais, pois cada ser humano é um ente perfeito e completo, mesmo se considerado isoladamente, independentemente da comunidade. Não é um ser social que só se completa na vida em sociedade. São universais, pois pertencem a todos os homens. Em consequência, estende-se por todo o campo aberto ao ser humano, potencialmente o universo. Direitos sociais. O reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico e social foi o principal benefício que a humanidade recolheu do movimento socialista iniciado na primeira metade do século XIX. O titular desses direitos, como efeito, não é o ser humano abstrato, mas o conjunto dos grupos sociais esmagados pela miséria, doença, fome e marginalização. A plena afirmação dos novos direitos humanos, sociais e econômicos ocorreram no século XX com a Constituição do México e da Alemanha. A primeira Constituição a elevar os direitos dos trabalhistas ao status de direitos fundamentais, em conjunto com as liberdades individuais e os direitos políticos, foi a Constituição do México de 1917. A Constituição do México regulamentou a limitação da jornada de trabalho, desemprego, a proteção da maternidade, a idade mínima de admissão de empregos nas fábricas e o trabalho noturno de menores na indústria. A Constituição alemã de 1919, conhecida como Constituição de Weimar, assegurou que os direitos sociais têm por objeto não uma abstenção, mas uma atividade positiva do Estado. Pois tais direitos só se realizam por meio de políticas públicas, isto é, programas de ação governamental. A Declaração Universal. Após a Segunda Guerra Mundial de 1945, a humanidade compreendeu o valor supremo da dignidade humana. O sofrimento como matriz da compreensão do mundo e dos homens veio. mais uma vez, aprofundar a afirmação histórica dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, constitui o marco inicial desta nova fase histórica, que se encontra em pleno desenvolvimento. O movimento atual é no sentido de que a liberdade e a igualdade saiam do mundo teórico, meramente formal, e se transponham para o cotidiano das pessoas, portanto, para a vida real. Direitos humanos e responsabilidade do Estado. A proteção internacional aos direitos humanos teve início com a chamada proteção diplomática, cuja origem se deu no sistema das cartas de represálias, sistema no qual aquele que sofreu algum dano em território estrangeiro apela para o Estado de sua nacionalidade para que este exija a reparação do Estado responsável pelo dano. Fundamento. O fundamento da proteção diplomática está no dever internacional de todos os estados de fornecer um tratamento considerado internacionalmente adequado aos estrangeiros em seu território. O dano ao estrangeiro é um dano indireto ao estado de sua nacionalidade. Natureza individual. A natureza das obrigações de proteção aos direitos humanos consagra o indivíduo como principal preocupação da responsabilidade internacional por violação dos direitos humanos. A regulamentação. Após várias tentativas de codificar esta responsabilidade internacional, foi somente em 2001 que se fez um projeto de convenção sobre o assunto, que possui 58 artigos divididos em 4 partes. Da justificativa. O conceito de responsabilidade é justificado pelo fato de ser humano ter o direito de ser respeitado enquanto pessoa e de não ser prejudicado em sua existência. Fundamento. O fundamento da responsabilidade é o alterum non loiterer, honest vivere e sum quic tribuere, ou seja, não lesar ao próximo, viver honestamente e dar a cada um o que é seu. Elementos da responsabilidade: ocorrência de um suporte fático, nexo causal entre o fato ou o ato e o dano, além da culpa, em sentido amplo da conduta lesiva. Consequência: dever de reparação imputado a alguém, não necessariamente ao causador do dano, além da pretensão reparatória ou indenizatória, a responsabilidade internacional por violação dos direitos humanos tem ainda a pretensão punitiva da responsabilidade criminal. Direito internacional. A responsabilidade é essencial ao sistema jurídico internacional, sendo seu fundamento o princípio da igualdade soberana entre os Estados. Espécies de responsabilidade. A responsabilidade pode ser dividida em 2 grandes espécies, a penal e a civil. Elementos da responsabilidade. O fato ilícito é composto por um elemento subjetivo e o outro objetivo. O subjetivo é a identificação da conduta atribuída a determinado Estado e o objetivo é o nexo entre a conduta estatal e a violação da obrigação internacional. Imputabilidade do Estado. O Estado, enquanto ente público, comete atos ilícitos através de seus agentes, sendo necessário avaliar quais desses atos podem vincular o Estado. Obrigação. O Brasil, ao ratificar tratados internacionais de direitos humanos, assume a obrigação internacional de respeitar e garantir direitos humanos, devendo zelar que os atos dos poderes executivo, judiciário e legislativo sejam compatíveis com os direitos elencados nestes tratados. Do Poder Executivo. O principal infrator dos direitos humanos é o Poder Executivo. Os agentes públicos deste poder violam as regras internacionais quando agindo de acordo com as normas internas ou de modo ultra vires, ou ainda se omitindo injustificadamente, ofendem direitos humanos. Ultra vires. Atos ultra vires ocorrem quando determinado órgão estatal atua excedendo os limites de sua competência fixados pelo Estado. O Estado, pela sua própria conduta, em escolher o agente que ultrapassou as competências oficiais do órgão, responde pela escolha dos mesmos. Poder Legislativo. Quanto ao Poder Legislativo, a violação de direitos humanos por leis internas é feita, em geral, de modo indireto. Com efeito, são atos administrativos ou judiciais que, embasados em leis, violam direitos humanos. Poder Judiciário. A responsabilidade internacional do Estado por violação de direitos humanos originada por ato judicial pode ocorrer em 2 hipóteses. Quando a decisão é tardia ou inexistente, ou quando a decisão judicial viola direitos humanos. Esgotamento interno. Originalmente, esta regra era aplicada aos litígios entre o Estado e o estrangeiro, tentando evitar um possível confronto entre o Estado de origem do estrangeiro e o Estado litigante. Por isso, a necessidade de esgotar os mecanismos internos de reparação antes de a questão ser analisada pelo direito internacional. Investigação e punição. É dever do Estado a investigação e punição dos responsáveis por violações dos direitos humanos, de modo a prover reparações às vítimas de tais violações. Possui caráter preventivo, combatendo a impunidade para evitar a repetição dos atos que violem os direitos humanos. Reparação. Entende-se por reparação a consequência maior da violação de obrigação internacional, ou seja, toda e qualquer conduta do Estado infrator para eliminar a consequência do fato internacionalmente lícito, o que compreende uma série de atos, inclusive as garantias de não repetição. Titular da reparação. Discute-se quem deve obter a reparação, se o indivíduo ou o Estado, já que são os Estados os titulares dos direitos que exigem reparação em face da violação de norma internacional. Na proteção aos direitos humanos, busca-se a responsabilização internacional do Estado a fim de reparar o dano sofrido pelo indivíduo. Na área dos direitos humanos, prevalece a proteção ao indivíduo devendo se aceitar a titularidade da vítima no direito a obter a reparação. A indenização é devida não ao Estado vítima, mas sim ao indivíduo titular do direito protegido que foi violado por conduta imputável ao Estado autor. Danos morais. Quando a reparação consistir em compensar danos imateriais obtidos por conduta ilícita de um Estado, se está diante da satisfação, que é a reparação por danos morais que consistem em danos à dignidade e à honra do Estado. Satisfação. São exemplos de satisfação o pedido de desculpas, a admissão de responsabilidade do Estado, a declaração de tribunal da ilegalidade da conduta estatal, garantia de não repetição e o pagamento de uma soma simbólica pela conduta, feito voluntariamente pelo Estado infrator. Outras satisfações. A reabilitação que vem a ser o apoio médico e psicológico às vítimas de violações de direitos humanos, estabelecimento de datas comemorativas em homenagem às vítimas e ainda a inclusão em manuais escolares de textos relatando as violações de direitos humanos. Sanções. Sanção é toda medida tomada como reação ao descumprimento anterior de obrigação internacional. Obrigação erga omnes. A violação aos direitos humanos gera obrigação erga omnes, pois nasce da violação de obrigação perante a comunidade internacional, gerando como consequência o direito por parte de todos os estados da comunidade internacional de exigir seu respeito. Sanções coletivas. Enumeradas no artigo 41 da Carta da ONU podem ser: ruptura das relações econômicas e comerciais entre os estados, interrupção das comunicações por via aérea, terrestre e marítima e a proibição de venda de determinados produtos ao país violador, entre outras. Direitos humanos na Constituição. Superação. Antigamente havia uma conexão imediata entre direitos humanos e direitos políticos, direitos de primeira dimensão. Contudo, essa visão é sua correlação com a democracia, encontra-se ultrapassada, ao menos no mundo ocidental. Os direitos humanos encontram-se espaçados pela Constituição de 1988. A humanização do Constituinte de 1987-88 se deve principalmente em razão da declaração de diversos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. A democratização do Brasil recepcionou uma série de direitos humanos no texto constitucional de 1988. A dificuldade atual não é mais positivar os direitos humanos, mas sim torná-los plenamente eficazes. Princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, artigos 1 ao 4, revelam a grande preocupação do legislador constituinte em adequar o texto constitucional brasileiro à realidade internacional dos direitos humanos. O artigo 1º prevê que o Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito e possui, entre outros, os seguintes fundamentos: cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. O artigo 3º expõe os objetivos do Brasil. O artigo 4º apresenta os princípios de regência internacional. Prevalência dos direitos humanos. 2. Autodeterminação dos povos, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A Constituição organizou os direitos fundamentais, gênero, em 5 espécies. Individuais e coletivos, artigo 5º, sociais, artigo 6º ao 11º, nacionalidade, artigos 12 ao 13º, políticos, artigos 14 ao 16º e partidos políticos, artigos 17º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. É a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. São remédios constitucionais, ações garantidoras, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção e ação popular. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. O direito à nacionalidade nato e naturalizado é outro direito humano assegurado pela Constituição. A participação política é outro direito humano assegurado pela Constituição nos seguintes termos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. E, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. A Constituição trata dos direitos dos partidos políticos nos seguintes termos. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. Na ordem econômica, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da Justiça Social. Trata ainda a Constituição da política urbana voltada para o desenvolvimento urbano executado pelo Poder Público Municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Na ordem social, a ordem social, entre outros temas, trata da previdência social, saúde, assistência social, educação, cultural e desporto, são temas também relacionados aos direitos humanos tratados nesta parte da Constituição. Comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem, idosos e índios são temas considerados pela Constituição quando trata da ordem social. A Constituição de 1988 apresenta um texto rígido, mas aberto para as inovações dos direitos humanos. Os novos direitos que estão surgindo deverão ser em breve positivados no sistema legal, visto que sua supressão poderá causar discriminação, cerceamento da liberdade e redução da igualdade. Interpretação e aplicação de direitos humanos. Interpretação. Interpretar é aplicar, esclarecer, dar significado ao vocábulo, reproduzir por partes palavras em pensamento exteriorizado, revelar o sentido de uma expressão, extrair de uma frase, sentença ou norma tudo o que a mesma.